As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, bom fim de semana alargado das 13 horas deste sábado. Vamos então dar sequência a alguma da atualidade que tem marcado este dia-a-dia da nossa região. Morreram 3 pessoas residentes no concelho de Tomar que estavam infectadas com Covid-19. Estes dados trágicos dizem respeito aos últimos 7 dias, sendo que no espaço de 2 semanas o território navantino registou 6 vítimas. Os indicadores, neste particular, nunca estiveram tão elevados. Ainda pelo médio Tejo, também o Conselho de Orém lamentou a morte de 3 pessoas, para além de um óbito em Abrantes e de outro no entroncamento, agora num acumulado regional de 567 vítimas associadas à doença. Orém continua a ser o território mais afetado, com 123 mortes, seguindo-se Abrantes, com 101, Tomar, com 90, Torres Novas, 87, Alcanena, 46, Entroncamento, 36, Ferreira do Zézer, 25, Mação, 21, Vila Nova da Barquinha, com 17 mortes associadas à doença, Sardual com 12 e Constância com 9. Orém é, nesta altura, o concelho do Médio Tejo com maior número de pessoas infectadas, num total de 1.368 contágios em curso, isto num acumulado regional de 3.319 casos. Refira-se que até agora se contabilizam 82.276 infecções nos dados da Unidade de Saúde Pública, sendo que 78.390 pessoas já tiveram alta, 567 perderam a vida. Vamos então, concelho a concelho, dar-se sequência ao número de pessoas infectadas, tal como sublinhado. Orém, nesta altura, lidera esta lista indesejada, 1.368 pessoas infectadas. Tomar tem 613 casos em curso, Abrantes com 606, Torres Novas tem 483 contágios ativos, Alcanena aparece com 131 infecções em curso, mas tem um entroncamento, 285 casos. Registo depois para a Vila Nova da Barquinha, tem 118 pessoas infectadas. Ferreira do Zézer aparece com 102 casos em aberto, Mação tem 81, mais tem Constância com 85, saliente-se que o Sardual é nesta altura o único concelho da região sem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Empresa Covialvi, com sede na Covilhã, é a proprietária das instalações da antiga fábrica Prado Carton, em Além da Ribeira Pedreira, concelho de Tomar. Com efeito, no início deste ano, tinha sido pública a aquisição daquelas estruturas nabantinas pela Lunonovac, sediada no Algarve, sendo que nessa altura se apontou para um valor a rondar os 750 mil euros. Entretanto, a Hertz apurou que tinha sido formalizada uma cedência de posição, cenário já confirmado pela própria Covialvi. Na sequência de um pedido de esclarecimentos, esta empresa referiu à Hertz que adquiriu, em março de 2022, o conjunto de imóveis da antiga fábrica do Prado à massa insolvente desta. A negociação foi iniciada em meados de 2021, tendo a Covialvi celebrado contrato de cedência de posição com a empresa Lunonovac em janeiro de 2022, sendo essa empresa à data os promitentes compradores do complexo à massa insolvente. O mesmo texto adianta que os valores envolvidos na aquisição do imóvel, incluindo comissões, cedência de posição da empresa Lunonovac e aquisição à empresa Ferminova de equipamentos considerados imprescindíveis para o funcionamento do complexo, ascenderam a um total aproximado de 1 milhão e 500 mil euros. Quanto ao futuro da antiga Prado Carton, a Covialvi adianta que tem um gabinete de estudos a trabalhar em projetos em várias áreas, com o objetivo de reabilitar todo o complexo, transformando no centro de negócios, logística e serviços do Prado, e ainda com uma área destinada a turismo natura, com a criação de um hotel em espaço rural com cerca de 120 camas. Ficou ainda a garantia de que desde o início das negociações têm sido efetuadas reuniões com a Câmara de Tomar, tendo sido comunicada toda a estratégia para o complexo, reforça a mesma fonte, que sublinha uma estreita colaboração entre a empresa e o município ao nível da presidência e serviços técnicos.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomares assegura em comunicado que o terreno onde se encontram as antigas instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi cedido pelo município à referida instituição, reforçando esta indicação ao recordar declarações públicas da Presidente do CIR, Célia Boné, que argumentou que o facto do terreno ser municipal obrigava a que fosse a Câmara a fazer as obras que, entretanto, decorreram naqueles edifícios. Continua desta forma a polémica em torno dos terrenos situados na Avenida Dona Maria II, sendo que a direção do Centro de Integração e Reabilitação, recorde-se, avançou para a posse dessa propriedade com recurso à modalidade de usucapião, alegando que os terrenos não tinham dono e que o CIR já ali se encontra há cerca de 45 anos. No comunicado agora emitido, a autarquia nabantina fala de um ato que lesa o património público, sendo que está em causa um terreno que foi registado por um valor a rondar os 400 mil euros, reforça o mesmo texto. A Câmara confirmou, por outro lado, que não se descobriu em arquivo os termos de cedência do terreno, algo que era norma da época, tal como aconteceu com outras associações, com cedências em direito de superfície por 50 ou 75 anos. Começou nesta sexta-feira mais uma edição do Termo de Payalvo, recriação histórica que decorre em Payalvo, freguesia do Conselho de Tomar. Até domingo, registro para um conjunto de atividades diversas, sempre ligadas aos tempos medievais. O programa é vasto e integra, desde logo, cortejos, mercado, danças históricas, demonstração de armas, falcoaria, saltimbancos, entre outros. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, em recentes declarações à Hertz, olhou para aquilo que está projetado.
Depois de tanto tempo parado, porque já somos, parece que não, mas são 4 anos que temos parado. O primeiro ano foi por causa do... durante o último ano foi em 2018, fizemos. Digo-me em 2019 por causa da festa de tabuleiros, não fizemos. Depois foi a tão infeliz sorte desta pandemia, portanto, que atrasou estes 2 anos. E voltamos agora outra vez. Acho que, embora isto esteja um bocado assustador, mas começa a ficar um bocado assustador, mas pronto, mas vamos tentar ver o que se fizer, porque isto não pode parar, acho que é um bem que deve continuar. Teremos no sábado a recepção às entidades oficiais, na quinta do Lagar São José, que desde já agradeço à senhora Dona Isabel a cedência da quinta, lá do espaço da quinta para a gente receber os convidados, portanto desde já agradeço o nosso agradecimento à quinta Lagar São José. E pronto, depois teremos durante o dia inteiro enormes coisas a fazer, assim como posso destacar no sábado, que vamos destacar que é o cortejo do Templário, em que depois a seguir ao cortejo iremos fazer a recriação histórica do senhor Payalvo, portanto vai ser uma coisa muito bonita no final do cortejo também. Pronto, e depois no domingo teremos aqui uma a tomada de posse do primeiro juiz, que também será uma recriação feita portanto, nessa altura, por volta das 18 horas, em que será o tempo já é do século XVIII, portanto foi quando foi Payalvo para a sua vila, no dia 2 de maio de 1769, foi quando Payalvo para a sua vila, em que, e à Câmara, neste caso para a sua Câmara, em que o tomada de posse depois do primeiro juízo foi a 10 de abril de 1770, em que, pronto, será isto recriado uma imagem sobre o historial do Payalvo, e além disso, depois teremos muito divertimento através da Tomar Honoris, que vai fazer aqui N de divertimentos com entretenimento para desde crianças, para as crianças, como para adultos, para toda a gente.
Termo de Payalvo está de regresso 4 anos depois. Payalvo, freguesia, está então a receber esta iniciativa medieval até este domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Ordem dos Advogados está em processo eleitoral, período que terá em novembro a realização do sufrágio propriamente dito. Tomar aparece neste mapa preparatório, precisamente com a presença de Fernando de Almeida Pinheiro, candidata a bastonária. Em jeito de antecipação às eleições, a Hertz falou com Silvia Serra Ventoso, presidente da delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, que nos garantiu que este sufrágio não será apenas mais um, ou seja, os advogados terão que definir o caminho para onde querem ir.
a pandemia veio mudar o paradigma absolutamente do exercício da advocacia, tal como nós a conhecemos até então. Efetivamente, estas eleições serão marcantes e não serão mais umas eleições. Serão eleições onde, efetivamente, os advogados terão que definir muito claramente o caminho para onde querem ir. Nós, a delegação foi efetivamente contactada pela doutora Fernanda de Almeida Pinheiro para vir a tomar, apresentar a sua candidatura à bastonária, sendo certo que a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro foi efetivamente a cara da luta contra o regime atual da SEPAS e levantando efetivamente uma série de problemas que até então estavam escondidos e que a pandemia veio trazer a público. E estou a falar de problemas muito graves, que foi a falta de acesso a qualquer ajuda por parte do Estado, ou neste caso, por parte da SEPAS, que não é mais do que uma espécie de PPR que unicamente serve para uma eventual reforma, mas que efetivamente prestar auxílio em alturas tão prementes como foi esta questão da pandemia, onde a maior parte dos advogados ficou sem poder trabalhar, porque os tribunais estiveram efetivamente fechados. E tomar não foi exceção, nós tivemos situações muito complicadas, inclusivamente até de colegas a fechar escritórios e tudo, sem qualquer apoio por parte de qualquer instituição ou de qualquer subsistema. E, portanto, a doutora Fernanda foi efetivamente o rosto dessa luta, foi a mentora do referendo a nível nacional de todos os advogados, onde efetivamente se discutia se devia manter a SEPAS, portanto os pagamentos obrigatórios para a SEPAS, ou por seu turno os advogados estariam na disposição ou com a vontade de ingressar na Segurança Social, no sistema da Segurança Social. E, portanto, não podemos encarar estas eleições, e acho que também não podemos encarar esta candidatura com indiferença ou com aquela aparente normalidade que nós temos vindo a encarar até então.
A pandemia mudou o paradigma da própria advocacia, assegurou-nos Silvia Serra Ventoso, que apelou à resiliência e capacidade de adaptação de quem está a começar nesta missão, não deixando de reforçar que a profissão tem lugar para todos. A delegação de Tomar tem, nesta altura, 66 advogados inscritos e a porta está aberta, dentro das limitações da entidade, para todos os que necessitarem de ajuda.
O paradigma mudou completamente, quer dizer, muitos não conseguiram acompanhar, tornou-se extremamente complicado. Agora, que é uma profissão que já não, onde isto é uma opinião muito pessoal, não é obviamente uma opinião que vincula os advogados da comarca, mas esta ideia de que os advogados era aquela antiga profissão do orgulhosamente sós, quer dizer, não faz, hoje, nos dias atuais, não faz qualquer sentido.
Que melhor conselho é que se pode dar a quem se está a iniciar na prática desta missão?
Conselhos, não sou muito apologista dos conselhos. Muita resiliência, muita vontade e muita coragem. E muita capacidade de adaptação. Se gostar, é lutar mesmo por aquilo que se gosta, porque efetivamente não é uma profissão fácil, mas eu continuo a achar que há lugar para todos, desde que todos saibam qual é o seu lugar e que respeitem os colegas com a devida urbanidade a que de facto o estatuto nos obriga. E há lugar para todos, mas de facto tem que haver, todos têm que saber qual o seu lugar, e quando digo todos, digo efetivamente outras profissões, solicitadores, agentes de execução, os advogados, devem trabalhar em conjunto e não de costas viradas um para os outros ou olhando como ameaças ou como concorrência. Não, cada um no seu trabalho, cada um na sua área, há lugar para todos. Há muita resistência em pedir ajuda e em solicitar. O que aconteceu durante a pandemia foi que efetivamente fomos tendo alguns conhecimentos que colegas deixaram de ter escritórios abertos, portanto era mais uma despesa que tinham.
Sílvia Serra Ventoso, Presidente da Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, entidade, Ordem dos Advogados, entenda-se, que vai então a eleições em novembro próximo.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Há no ar uma nova infecção, ou uma infecção que já não estávamos habituados a ouvir falar há muito tempo, que é a varíola. A varíola dos macacos. A varíola provocada por um vírus que é o monkeypox, e daí o nome de varíola dos macacos. Todos com certeza têm ouvido nas notícias que estão a aparecer muitos casos. Em Portugal, já ontem à noite, apareceram mais 14 casos e, portanto, nós devemos ter algum cuidado com a transmissão desta doença. É um vírus, tal e qual como é o SARS-CoV-2, como é o vírus da hepatite, como são tantos outros, os vírus da gripe sazonal. Portanto, é um vírus de muito fácil transmissão e é um vírus que só vive, como todos os outros, só vive com um hospedeiro. Temos que fazer tudo para não sermos o hospedeiro desse vírus. O contacto, ou melhor, a forma como se pode contrair esse vírus é o contacto direto. O contacto direto com secreções, o contacto direto de pele com pele, o contacto direto com roupas contaminadas, quer seja roupa de vestir, quer seja roupa de cama, roupa de banho, e portanto cabe-nos a nós não fazer ou não proporcionar a propagação do vírus. Inicialmente foi dito que seria uma doença relacionada com comportamentos homossexuais. É falso. Não queremos atribuir doenças a pessoas que têm um comportamento homossexual sem que isso seja verdadeiro. Pode estar mais ligado a pessoas com esses comportamentos porque há um contacto maior de pele, há um contacto maior de roupa, por exemplo, mas é uma doença que pode ser e aparecer em qualquer pessoa. Manifesta-se tal e qual como as outras viroses, com febre, com dores articulares, com falta de forças, portanto, com mialgias, dores musculares, mas sobretudo com alguma lesões na pele, com alguma vermelhidão de início, alguma um prurido, alguma comichão ligeira, e que depois nessas zonas aparecem umas vesículas de líquido que são altamente contagiosas. Portanto, a prevenção desta doença é evitar os contactos. Sobretudo, cada um saber se esteve em contacto com alguma pessoa que tem a doença e se esteve em contacto com alguma pessoa para avisar essas pessoas, num cumprimento, numa troca de talheres à mesa, numa troca de roupa, e eu aconselho sempre as roupas de vestir são de cada pessoa, não se devem trocar, e portanto todos temos a obrigação de saber se tivermos doentes, se tivermos um comportamento que deste tipo de com outras pessoas, para avisarmos e depois termos o cuidado de realmente continuarmos com o uso da máscara, porque esta doença também se pode transmitir pela proximidade de gotículas da respiração, termos o cuidado de continuar com o uso da máscara, continuar com o afastamento em termos em aglomerados de muitas pessoas, portanto, os mesmos comportamentos de prevenção que temos em relação ao SARS-CoV-2. Não temos que estar muito assustados, temos sim que ser responsáveis para evitar a doença.
E assim ouvimos Maria dos Anjos Esperança com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.